בעזרת השם, דף חף דלת, תתדג'י ובמות, תתמוז דף חף ג' עמוד ב', הסיגון דלתי אין ג'בר של פרסימה, מה ישנה מהדתנה? אחרי ויזנדו, הוא קיבים עוז דף אינטריגיור, כל הסום הוא מוכר, זה מיד אינטרסנט. דואס פסוס, כי נאו סמירמוס, ג'יגם עוז ראובן עם משה, נאו סמירמוס, קדה מודליס, אלסי כזו, דו האליינסה, דו קזמנטו פרא אומה אירמה. Por eles não sabem para quem deu a aliança para quem. Digamos que são duas irmãs gêmeas, Rachel e Leá. Agora, Reuven não sabe quem é a esposa dele, se é Rachel ou Leá. Mesma coisa a Moshe. Vimos já o que ele faz, ele tem que se divorciar dela. Se, o que acontece se eles falecem sem filhos antes de se divorciar? Entra a Laha do Ibum aqui. Fala a Mishnah com relação ao Ibum. Que Shimon... O irmão de Reuven, digamos que Reuven tem dois irmãos, Shimon e Levi. Moshe tem dois irmãos, Aaron e Elazar. Agora, Shimon, digamos, vai fazer a Halitza com o Rahel. E Aaron, o irmão de Moshe, vai fazer a Halitza com o Leá. Ele não sabe se será uma Halitza válida ou não. Eles não sabem se essa realmente, Rahel, era a esposa de Reuven. E era agora Eva, Ma, que precisa do Ibum da Halitza com Shimon ou Levi. Shimon fez a Halitza com Rahel. Na dúvida, talvez a Halitza valeu, talvez a Halitza não valeu. A mesma coisa com relação ao outro grupo, Moshe, Aaron e Elazar. Aaron fez a Halitza com Leá. Ele não sabe se essa Halitza valeu ou não. Vimos já que não é possível que Shimon realmente... Shimon e Aaron decidam fazer Ibum com qualquer mulher. Qualquer uma dessas duas irmãs. Por quê? Porque talvez eles vão acabar se casando com a irmã da Evamá, verdadeira dele. Digamos que, se Shimon quer fazer Ibum com Rahel, talvez a verdadeira esposa de Reuven era Leá. E a pessoa não pode se casar com a Rodskukato, com a irmã, daquela que é Skukale Ibum, a Evamá que está vinculada a ele para fazer o Ibum. Então, se Leá é Skukale Ibum, era a verdadeira esposa de Reuven, Shimon não pode se casar com Rahel, porque é a irmã dela. E na dúvida não pode correr esse risco também. Então, eles não podem se casar. Então, como falamos, Shimon faz a Halitza, por exemplo, com o Rahel. A Halitza desvincula a Zika, esse vínculo do Ibum. E Aaron faz a Halitza com o Leá. Agora o que acontece é que o outro irmão, Levi, vai poder fazer o Ibum com o Leá. E Elazar vai poder fazer o Ibum com o Rahel. Por quê? Porque digamos que Shimon fez a Halitza com Rahel. Agora, o que acontece se Levi se casa com o Leá? Se Shimon fez a Halitza com a Ivama verdadeira, então Leá já não é mais a Rodskukato, a irmã daquela que é presa para o Ibum, porque a Rahel já saiu da Zika, desse vínculo do Ibum, já passou pela Halitza. Então Levi pode se casar com o Leá. O que acontece se Shimon fez a Halitza com a mulher errada? Fez a Halitza com Rahel, e na verdade Rahel é a Evamá realmente de Aaron e Elazar. Então não, Levi pode fazer o Ibum com o Leá, porque Leá é a verdadeira Evamá de Shimon e de Levi. Então não tem problema, a mesma coisa com relação a Aaron e Elazar. O que acontece se, por exemplo, Aaron faz a Halitza com Leá? E depois Shimon e Levi, um casa com Rahel e um casa com Leá. Fizeram errado. Por quê? Porque temos o receio que Aaron fez a Halitza com a verdadeira esposa do outro grupo, a de Reuven. E a Evamá de Shimon e de Levi, a Halitza não valeu. Então o quê? Então se Shimon depois vai se casar com Rahel, antes de Levi se casar com Leá, Shimon vai acabar se casando com quem? Com a irmã de Leá, Rodskukato, a mulher proibida para ele. Então é proibido. Eles não podem se casar. Shimon não pode se casar com Leá, porque a Rahel era a mulher verdadeira de Reuven. Shimon vai se casar com Leá antes de fazerem a Halitza com Rahel, mas se casando com a Rodskukato. Isso já vimos. O caso é que Shimon e Levi fizeram o Ibum, como mencionamos. A Halakha da Mishnah é que, mesmo que talvez alguém transgrediu a proibição aqui de casar com a Rodskukato, porém, fala a Mishnah, não obrigamos eles a se divorciarem. Por quê? Porque um deles, Shimon e Levi, um deles sim fez o Ibum com a Evamá verdadeira deles, com a verdadeira esposa de Reuven. Depois que fizeram já o Ibum, não existe mais a Zika, esse vínculo do Ibum. O vínculo do Ibum já se concluiu no Ibum. Então, o outro que casou com a Hotsukukatu, ele está casado com a mulher. Permitida para ele nesse momento, não obrigamos ele a se divorciar. Pergunta na Mishnah, Mehadetran, qual a diferença desse caso e o caso da Mishnah? A outra Mishnah, Arbaahin, temos quatro irmãos. Temos Reuven, Shimon, Levi e Yehuda. Dois deles casados com duas irmãs. Mencionamos esse caso alguns anos anteriores, vamos revisar. Então, digamos que Reuven é casado com Rahel, Shimon é casado com Leá, Rahel e Leá são irmãs. E daí, o Meto Anesuí está a Rahel. Reuven e Shimon faleceram sem filhos. Então, temos Rahel e Leá, que estão os Kukod Leibum, presas pro, vinculadas ao Ibum, para Levi e Yehuda, Arelu Chotzot Velo Mitiabumot. O que acontece é que Levi e Yehuda não podem fazer o Ibum com nenhuma delas. Por quê? Por causa de Achotzkukato. Levi não pode fazer o Ibum com Rahel, porque ela é irmã de Leá. E Leá é vinculada para Levi para fazer o Ibum. Leá era a ex-esposa de Shimon, Rahel era a ex-esposa de Reuven. As duas são os Kukot Leibum. Então cada uma é Achotzkukato por causa da outra. Rahel é a irmã de Leá, que é Skuká Leibum para Levi e Yehuda. Leá é a irmã de Rahel, que é Skuká Leibum, vinculada para Ibum, para Levi e para Yehuda. Então, eles vão fazer a Halitzá com Rahel e Leá. Vão se desvincular, não vão se casar. A continuação da Mishnah fala, o que acontece se Levi se casa com Rahel e Yehuda se casa com Leá? Obrigamos eles a se divorciarem. Por quê? Pergunta aqui a Gemará. Se vimos até agora que se, numa situação que um deles sim fez o Ibum, não existe mais a Zika, não existe mais o vínculo do Ibum. Então o outro que é casado com, digamos, a Hotsukukato, que era a Hotsukukato, já não é mais a Hotsukukato, não é mais a irmã da vinculada ao Ibum, porque já foi feito o Ibum com ela. Digamos que Levi se casou com Rahel, Shimon casou com Leá. Esse Ibum é um Ibum verdadeiro. Rahel e Leá eram vinculados ao Ibum para Levi e Yehuda. Depois que Shimon faz o Ibum com Leá, Rahel já não é mais a Hotsukukato, já não é mais a irmã daquela vinculada ao Ibum. Então, por que ela não pode continuar casada com Levi? A mesma coisa do outro lado da questão, com relação a Yehuda. Vamos lá, Riasta, você quer comparar? Começamos a ficar da letra em cima. Hata mile mandamar ezika ezika, vile mandamar asur lebater mitzvat evamin, asur lebater mitzvat evamin. Esse assunto havíamos no Daf Yudhet, no Daf 18. Não vamos mencionar essas duas opiniões agora, porque não é bem a nossa sugiá. Porém, a regra geral que sai daqui, dessas duas opiniões, é... O que acontece aqui é que temos Rahel e Leá, que as duas eram... São os Kukot Leibum, para Levi e para Yehuda. Elas eram esposas de Reuven e Shimon, irmãos de Levi e Yehuda. Então, elas são Eshet Ah, elas são a esposa do irmão deles. Para permitir isso, precisamos abençoar do Ibum, que permite isso. Porém, uma vez que... No momento que elas entram na situação do Ibum, elas já estão proibidas por causa de Achotzkukato. Rahel é proibida para Levi e Yehuda porque é irmã de Leá. E Leá está vinculada igual para Levi e Yehuda, mesma coisa com relação a Leá. É proibida no momento que, começou a situação do Ibum, elas caíram na situação do Ibum, elas estavam proibidas. Então, automaticamente, elas são consideradas proibidas para sempre. A proibição de Eshetar, a proibição de se casar com a esposa do irmão, não na situação da mitzvah do Ibum. Mesmo que a situação mude à frente, no momento da que começou a mitzvah do Ibum, elas eram proibidas por Achotzkukato. Depois a situação mudou. Depois que Levi e Yehuda fizeram o Ibum com Rahel e Leá, já não tem mais Achotzkukato, mas essa proibição continua. Uma gzerata katu, vamos ver na frente, que elas são proibidas para sempre. Nosso caso, o caso é que temos Reuven e temos Moshe. Reuven e Moshe não são irmãos. Reuven é irmão de Shimon e Levi, Moshe é irmão de Aaron e Elazar. Agora, temos aqui Rahel e Leá, e na situação, temos o receio que Shimon e Levi, que fizeram o Ibum com cada uma delas, talvez eles transgrediram a proibição de Achotzkukato. Porém, quem era essa Achotzkukato? Digamos que a verdadeira esposa de Reuven era Rahel, e Shimon fez o Ibum com Leá, e depois Levi fez o Ibum com Rahel. Então, Shimon transgrediu a proibição de quem? Achotzkukato. Porém, ela é Eshetar, não é a ex-esposa do irmão dele. Leá era a esposa de Moshe, que não é irmão de Reuven, Shimon e Levi. פורטוין תפלה כי הגמרא, אך הכל חד ואחד אם עוד ידי כמיתרה מעלה. כתם הפלה, אלא הוא פקה, הוא פקד יחוד סחולתו, no meu ponto de vista, eu fiz o Ibum com a mulher do meu irmão, a verdadeira Yevamá. Mesmo que talvez eles pecaram o pecado de Ahot Sukkato e estavam proibidos de fazer isso para não entrar nesse risco, não obrigamos ele a se divorciar, porque não temos com certeza uma proibição aqui. Com relação ao outro caso, os quatro irmãos, com certeza tem a proibição, porque é a esposa do irmão, que no momento da queda do Ibum, Nefilal e Ibum, era proibido para Ahot Sukkato, isso se proíbe para sempre. No caso daqui, temos Reuven e Moshe que não são irmãos. Leá seria esposa de Moshe, Raquel esposa de Reuven. Leá não é Eshetar, esposa do irmão de Shimon e Levi, é esposa de Moshe. Então, sim, talvez três dias a proibição de Ahot Sukkato, mas cada um pode falar: eu não pequei, me traga uma prova que essa mulher que eu casei é Ahot Sukkato, era a esposa daquela verdadeira Yevamá que estava presa para mim no Ibum. Não tem uma prova, então não temos como obrigar eles a se divorciar. Isso fala aqui a Agmará. Taneshila. Shila é o nome de um sábio ensinando uma breta. Vafilo Shneem Kuali. Um caso curioso. O caso é esse mesmo caso. Shimon fez a Halitza com Rahim. Aaron fez a Halitza com Leá. E agora, digamos que Reuven, Shimon e Levi são Kuanim. O Kuê não pode casar com uma Halutza, uma que passou pela Halitza. É uma, vamos ver na frente, que é uma lei rabínica. Os rabinos decretaram essa proibição para que o Kuê não chegue a se casar com uma mulher divorciada. Proibiram que não chegue a se casar também com a mulher que passou pela Halitza, que é como se fosse um divórcio. A Halitza é como se fosse um divórcio que separa o Yavam da Yevamá para não ter mais esse vínculo do Ibu. Proibiram. O que acontece se Reuven, Shimon e Levi são Kuanim? Então, se fosse usar essa mesma regra que Levi ia se casar com Leá, que passou pela Halitza com Aaron, temos um receio. Talvez realmente Leá era a esposa de Moshe, e essa Halitza que Aaron fez com Leá valeu, uma Halitza válida, verdadeira, e proibiria ela de se casar com Levi, porque ele é Cohen. Porém, talvez essa Halitza não valeu. Talvez a verdadeira esposa de Moshe era Rahel. Então, quando Levi vai fazer o Ibum com o Leá, que passou pela Halitza com uma pessoa que não era o Yavam dela, passou pela Halitza com Aaron, não era o Yavam. Portanto, fala que poderíamos pensar que Levi, se ele faz o Ibum com o Leá, ele entrou no risco de ter se casado com uma Halitza. Talvez ele tenha que se divorciar dela depois que ele se casou. Fala, mas a filha Shneem Kuanim, ele não tem que se divorciar dela. Por quê? Maitama, qual o motivo? Halutza de Rabanani, porque essa proibição do Kohen se casar com uma Halutza é uma proibição rabínica, foi essa fake Halutza logo azul beura Rabanani. E uma situação que o Kohen se casou com uma mulher que talvez é uma Halutza, temos só uma dúvida, os Ramin não obrigaram ele a se divorciar dela, porque é só uma dúvida. Como sabemos que Safek de Rabanan de Kula, se temos uma dúvida se algo é proibido pela lei rabínica, facilitamos a Alaha. Pergunta na lei Halutza de Rabanan, a proibição do Kohen se casar com uma mulher Halutza é uma proibição rabínica? Da Tânia, a breta parece diferente, Grusha. O pastor fala que o Kohen não pode se casar com uma mulher divorciada. Isha Grusha, Meisha, Loika. Ele, ela, Grushat, agora sabemos com relação à divorciada, Halutza Aminai. Qual é a fonte que ele não pode casar com a mulher que passou pela Halitza? Tá, mas o Manu falou, o Pasuk Veisha, o Pasuk fala, e a mulher divorciada, quer dizer, e a mulher, parece que não só a mulher divorciada é proibida, também a mulher que parece uma mulher divorciada, que é a Halutza, também é proibida, seria proibida pela Torá. Fala que não, Midera Banano, Vekras Marta Be'amo. Essa proibição é uma proibição rabínica. Esse pasuk é uma smarta, é um apoio que os rabinos se apoiaram nesse pasuk para decretar certa alahá, mas não significa que essa alahá é uma alahá deuraita pela Torá. Portanto, na dúvida se o Kohen se casou com uma halutza ou não, facilitamos a alahá e deixamos ele continuar casado com ela. Ele não pode se casar com ela na primeira instância, então, uma situação de risco é proibido, pois ele já está casado, não obrigamos ele a se divorciar dessa mulher. Começamos com a nova Mishnah, Mitzvah Begadol Le'avim. Uma Mishnah muito interessante. A prioridade é que o irmão mais velho faça o Ibum. Até agora falamos em que isso se faz o Ibum. Vamos a quem faz o Ibum. Qual dos irmãos? Fala a Mishnah, O irmão mais velho tem a prioridade em fazer Ibum. Primeiro, todos têm que ir até o irmão mais velho. Pergunta pra ele, você quer fazer Ibum ou não? Se ele quer fazer Ibum, ele faz o Ibum. Se ele não quer fazer Ibum, então nós chegamos pro próximo irmão na lista. Vem Kadama Katan Zaha. Uma alahá não menos interessante. O que acontece assim, o irmão menor, ele foi oportunista, ele fez errado, e ele fez o Ibum. Zaha. O Ibum valeu. Não por isso que ele atropelou o irmão mais velho dele, o Ibum não vale. O Ibum sim vale. Nos afonte isso na Agmará. Começa a Agmará. Tadur Abana Falabra, Teveya Bechor. Agora, a Agmará vai analisar esse passo. O passo fala literalmente que quando o irmão falece sem filhos, o irmão dele, o Yavá, faz o Ibum, se casa com a viúva, a esposa do irmão dele que faleceu, e quando nascer um filho primogênito, o primeiro filho homem que nascer, chame esse filho primogênito em nome da pessoa que faleceu, o irmão do pai dele, o irmão do Yavam que faleceu. Isso é sentido literal do passo. Se esse pessoa que faleceu sem filhos chama Moshe, e o Yavam fez o Ibum com a esposa desse Moshe, teve um filho, o filho tem que se chamar Moshe. Isso aparentemente é a lei do passo. Porém, vamos ver na Gemara que isso não é tão simples assim. Por quê? Fala, Gemara. Veja a Bechor, quando nasceu o primogênito. Porém, fala aqui a Braita, Mikashe mitzvah begadol yabem. Diz o que o pastor fala, veja a Bechor. E quando for o primogênito? Quer dizer, e quando for o primogênito? Já fala, a Bechor, a Shetele, quando ele nascer. Porque fala, e quando for o primogênito? Então, esse pastor, ele é uma continuação do pastor anterior, que se trata da mitzvah do Ibum. Então é como se ela tivesse falado, esse irmão vai fazer Ibum, daí a Behor, esse irmão é o irmão mais velho. Se ele for o primogênito, ele vai fazer o Ibum. Se ele não for o primogênito também, ele é o mais velho, ele tem a prioridade de fazer Ibum. Asher Tele, quando nascer um filho desse Ibum. Pratle Ailonit Emi Oledet. Então o pastor deu falar algo mais. Não só quando nascer esse filho, então vão chamar esse filho em nome da pessoa que faleceu, mas é que isso não é tão simples assim. O que o pastor fala, Shetelet, é uma alahá de qual Yevamá passa pelo Ibum. É só Yevamá que pode ter filhos. Uma Yevamá, Ailonit, Pratla Ailonit, uma Ailonit é uma mulher que tem genética masculina, tem voz de homem, ela não pode ter filhos, ela está completamente excluída da paraxá do trecho do Ibum. Shene Oleda não pode ter filhos, e a Pasuk fala que a mitzvah do Ibum é que pode ter filhos. A Ilonit está excluída do trecho do Ibum, está proibida para o Ibum. E a Kum Hashem Achiv fala aqui o Pasuk que esse vai ser chamado, vai levantar no nome do irmão dele que faleceu. Isso que fala o Pasuk. O que significa isso? Aparentemente o Pasuk fala que esse que nasceu vai ser chamado em nome dessa pessoa, esse irmão do Yavam, que faleceu sem filhos. Fala a Breta Lenachalá. A intenção do Pasuk é com relação à herança. O Yavam vai se levantar em nome do irmão dele que faleceu e vai receber toda a herança, todos os bens dessa pessoa, desse irmão dele que faleceu. Por quê? Porque ele fez o Ibum. Ele fez o Ibum, ele é uma extensão do irmão que faleceu, ele pegou a esposa dele, vai pegar também os bens dele para continuar a descendência dele no mundo. Então, Belena Halal, Eno e Alexem. Por que você fala assim? Eu tenho certeza que esse pastor se trata com relação à herança. Talvez o pastor se trata que o filho desse Ibum tem que se chamar no mesmo nome desse pessoa que faleceu. Yosef, Corina, Otô. Yosef, se ele se chama Yosef, o filho do Ibum tem que se chamar Yosef. Yohanan, se ele se chama Yohanan, Corina, Otô, Yohanan, o filho tem que se chamar Yohanan. O filho do Ibum. Fala, agora que não. Neymar Kanya, Kuma Shemachiv, o que o Pasuk fala? Que ele vai se chamar, vai se levantar no nome do irmão dele, usa essa palavra nome. Neymar Lealan, e outro Pasuk menciona também a palavra nome. Hashemachem Ikreu Benachalata. Quando Jacó virou, fez uma grande novidade no povo de Israel. Ele falou que os dois filhos de Yosef, Efraim e Menashe, são duas tribos. Podemos, antes de Jacó virou falar isso, Efraim e Menashe pertencem à tribo de Yosef. É uma tribo só. Fala Jacob Avinu que não. Efraim e Menashe, que Reuven e Shimon. Efraim é uma tribo, Menashe é outra tribo, assim como Reuven é uma tribo e Shimon é outra tribo. E Jacob Avinu fala que os próximos filhos de Efraim, os próximos filhos de Menashe, יקראו בנחל אתם, אליס זונפס דה פאנצ' דה ירנס הנתכת ישראל, וחסאית שאו פאי דה אליס וססטראו דה אליס אפרים או מנשה. תאומר שמה, מה שמה אמור להעלה הנחלה, שים כמו לה, נופסוס שמה, סיטת דונומי, סיטת דונומי פרנה, תכת ישראל, הפרסום de Efraim, a porção de Menashe, av shema amur kana nachala. Também aqui quando fala que ele vai se levantar em nome do irmão dele, se vê aqui o Yavam, vai tomar a herança do irmão dele. Então, conforme essa Gemara, não tem a mitzvah, essa obrigação que o filho do Ibum vai se chamar no mesmo nome que esse irmão do Yavam tinha, esse irmão que faleceu sem filhos. Veloi reshmo. E fala que o Pasuk, a função do Ibum é que essa descendência, esse nome desse pessoal que faleceu sem filhos, não seja apagado. Então o irmão dele vai fazer o Ibum com a esposa dele, vai continuar a descendência também em nome do irmão dele. Prat Lessalis, ele tem uma alahá que se aprende de passagem. O que aconteceu? Uma pessoa castrada, Deus nos livre, ele não pode ter filhos, ele faleceu sem filhos. Então fala que a Braita, o irmão dele não tem que fazer o Ibum. Sheshmou Mahui. Por quê? Porque, em essência, ele já é uma pessoa que não tem nenhum vínculo com descendência. Ele é castrado, Deus nos livre, infelizmente, e ele não pode ter filhos. Então, o irmão dele não tem que continuar a descendência dele, porque ele próprio estava desvinculado dessa mitzvah, dessa possibilidade de ter filhos. Continua a Rava de Sira. Afargav de Bechol HaTorah Kulah Em Mikrei Yotzei de Pshuto. Falava mesmo que em toda a Torá, nós nunca deixamos explicar o Pasuk no sentido literal do Pasuk. Mesmo que interpretemos o Pasuk com alahot um pouco distante do Pasuk, porém sempre nos fixamos também ao sentido literal do Pasuk. Aha, atai gzera shavah, piktemi pashtei legamre, porém aqui veio a gzera shavah. Essa associação dessa palavra Shem com a palavra Shem de Efraim Menashe e tirou o sentido literal completamente do lugar. O sentido literal é que o filho do Ibum é chamado o nome dessa pessoa que faleceu sem filhos. Através dessa Zerashavá, explicamos o passo diferente, que o irmão Yavam vai se levantar em nome do irmão dele que faleceu sem filhos e vai receber a herança dele. Tem uma vila, Zerashavá, Hava, Amina, Shem, Shem, Mamash. Se não fosse essa Zerashavá, você quer explicar esse passo, que o nome em nome, realmente o mesmo nome que essa pessoa tinha, vai ser o mesmo nome desse filho do Ibum? Lemar Kamazhar Rahmana. Para quem a Torá está ordenando essa ordem, essa mitzvah? Leiavam é para esse Yavam. E aí, como a chama Rihanibayale, a Torá vai falar que você deve chamar o seu filho em nome do seu irmão. Por que em nome do irmão dele? Quer dizer, irmão dele. Ilebeidina. Se a mitzvah seria para o tribunal. O tribunal rabínico tem que ter certeza que esse Yavá vai chamar o filho em nome do irmão dele que faleceu sem filhos. E como a Shemachia vive em Baalei, então a pessoa vai falar, o tribunal tem que fazer de forma que esse filho, filho do Ibum, é chamado o mesmo nome do que o irmão do pai dele. E o pastor fala que ele vai se levantar em nome do irmão dele. Então deve ser essa lacha da herança, não em nome literalmente. Para Bedin Mahi que amar o Rahman, também isso que a Torá pensa em falar. Lebedin imrulei leiavam yakuma shemachiv, talvez que a Torá fala é para o tribunal. Ou seja, o tribunal tem que falar. Fale para o Yavam que ele tem que chamar o filho dele em nome do irmão dele que faleceu sem filhos. Isso que eu posso fazer falar. E lá, por isso fala agora, Atai Gzera Shavah, Pikte Legamre. Veio a Gzera Shavah e mudou, transformou completamente esse sentido literal do Passu. O passo que não se trata com relação ao nome, literalmente se trata com relação à herança. Pergunta Rasta de Amat Kra Begador. Agora que você explicou esse passo que se trata do primogênito, não significa o primogênito, o filho desse Ibum. O primogênito é que, como já vimos, é o Yavá, é o irmão mais velho, o primogênito. Então, Eima, por que você não continua explicando as leis do Ibum assim? Bechol Leiabem, Pashut Lo Leiabem. Talvez a mitzvah do Ibum é exclusivamente para o primogênito, não para um irmão que não é primogênito. Então, a nossa Mishnah não fala assim. A Mishnah fala que se o irmão menor faz o Ibum valeu. Talvez explicaríamos o passo diferente. Fala em que, se essa fosse a Alaha, que o irmão menor nunca faz o Ibum, este da Rif Shinoyabi Ulamot e Medrahmana Lamari. Por que a Torah fala כי יש את האחיו שלא היה בעולמו אפריבי. יש את האחיו שלא היה בעולמו, אוקז אתם עוזרי ובין, קזד, פלס זה אינפידיוס, דפויס זה שימון, פלס תורה, ובינס כי שימון אלה ובין אומן ואלה ג'וטוס דו מונדו, שימון לא פועד פזר איבום, com a esposa de Reuven. Mas pra que a Torá tem que falar isso? Se a, é que você está certo que o irmão menor não faz o irmão nunca, o próximo irmão, com certeza, é um irmão menor. Sempre esse irmão que nasceu depois e não viveu junto com o primeiro irmão no mundo é o irmão menor. Então por que a Torá tem que falar que ele não pode fazer Ibum? De qualquer forma, ele não pode fazer Ibum. Fora o caso de Eshtachim Shiloyah Beulamo, por causa que ele não é o primogênito. Tem que se ver que irmão menor, ele pode fazer Ibum. מפריך רב אחא. פירוטו רב אחא, אותה פירוטה. ואימא למהות בוכרא דאימא, תביס כי התורה פעל כעסון אשת אחים שלו היה בעולמו. פרקי שמעון, סירמון כנעשה דפויס כנעובר פלסאו, אין אלו פרימוג'ניתו דמיין דלי. ופאי דאשת כאן דואז וז. כמו אספוזה נעשהו ראובן. כמו אספוזה נעשהו שמעון. שמעון נעו פרימוג'ניתו דסה סגום דספוז. פעלו פסוק מזמו כי שמעון נעו פרימוג'ניתו, אלא פועד שפזה איבום כמו אספוזה כנעובר פורקי. Porque ele não viveu junto no mundo com Reuven. Então, volta a pergunta aqui. Como você sabe que um irmão menor pode fazer Ibum? Raul, ou Matos e Damar, você não pode falar esse raciocínio. De Ibum Benachalat Talarachmaná. Por quê? Porque a Torá associa a lei do Ibum com a lei da herança. Como já vimos até agora. Benachalat Minahá, Belominem, com relação à herança, só seguimos o parentesco do pai. Não existe herança por parte da mãe. A pessoa herda os bens da mãe dele, porém, se ele falece, quem vai receber a herança dele se ele não tem filhos? Vai ser os parentes dele por parte de pai, não por parte de mãe. Então esse fato dele ser primogênito da mãe dele é irrelevante do ponto de vista do Ibum, porque tudo parentesco com relação ao Ibum é exclusivamente o parentesco por parte de pai. Então falando com certeza o irmão menor pode fazer Ibum. Fala agora, ואם הקיקה ברחוב תתקיים מצוות איבום, כי ליקה ברחוב לא תתקיים מצוות איבום. פרמידה מטורזית, תאומה את הפוסיבידאג' הכי. תווי סוסיו פרימוג'ינית וסתיו ויבום, האי זיס שהמצווה דו איבום, פרקים פסוק פלא, כאילו ותאום יבם, יבם כליה פרימוג'ינית, היום פזו איבום, תווי סינאום סתם אי זביבום, תווי זום סיפרי את המצווה דו איבום. אמר כך, פלו פסוק ומת אחד מהם. Falou o Pasuk tinha dois irmãos, aparentemente a explicação do Pasuk, um deles faleceu. Aí o outro vai fazer Ibum, Milo Askina Demit Behor. Não é possível explicar o Pasuk que quem faleceu foi o primogênito? E Vamarachmaná Leia Bem, o Pasuk fala que o Katan, o irmão menor, vai fazer o Ibum? Então fala Mará, que se vê que mesmo que o primogênito não está mais vivo, existe a mitzvah do Ibum. Vem Demit Katan, Vamarachmaná Leia Bem Behor. Pergunta a Gmará, quem te falou que é essa explicação do Pasuk? A explicação do Pasuk é... Primeiro de tudo, quando tem um Yavam Behor, aí se faz o Ibum. Quando um dos irmãos faleceu, o outro vai fazer Ibum, significa que o irmão menor faleceu, e o irmão maior, o primogênito, vai fazer Ibum. Talvez essa explicação do Pasuk pode ser uma situação que quem faleceu foi o primogênito, talvez não existe mais a mitzvah do Ibum. Fala a Gmará, Rami et Rachmaná, Eshtachim Shulá Beolamo. Outra, a mesma pergunta outra vez. A Torá fala que se Shimon nasceu depois que Reuven faleceu, ele é proibido porque Eshtachim Shiloyah Beolamo, ela é a esposa do irmão que não viveu junto com Shimon no mundo. Shimon, com certeza, ele nasceu depois que Reuven. Reuven seria o primogênito, Reuven faleceu. A Torá fala, Shimon não pode fazer Ibum, por quê? Porque Eshtachim Shiloyah Beolamo. Fala, mas se não existe a mitzvah do Ibum quando o primogênito já faleceu, então, por que tem que falar que Shimon não pode fazer Ibum nesse caso? Porque ele não viveu junto com o Reuven no mundo. Mesmo sem isso. Mesmo se ele sim viveu no mundo com o Reuven, não pode fazer Ibum. Por quê? Porque Reuven é o primogênito e Shimon não tem mais a mitzvah do Ibum. Então, se fala claramente que mesmo que o primogênito faleceu, sim, se faz o Ibum ainda. Continuando lá perguntando, Ve'ima ki leika behor kadam katan zaha, ve'iika behor kadam katan lo zaha. Outra pergunta, por que Mishnah fala que mesmo temos um primogênito, veio o irmão caçula oportunista e fez o Ibum valeu esse Ibum? Talvez, posto que depende a missão do Ibum com o primogênito, talvez é só, se não tem um primogênito, e veio o irmão caçula e fez o Ibum, antes dos irmãos mais velhos, tem aí o Ibum valeu. Porém, se tem um primogênito, talvez o irmão caçula não pode vir e fazer Ibum. Ibum não vale. Porque a Torá depende da mitzvah de bom, com o primogênito, ele tem a prioridade. A marca falou o Pasuk que Yeshvo Achim Yachdav. Fala o Pasuk, quando os irmãos vão se sentar juntos no mundo, um deles vai falecer, etc. O Kshay Yeshivat Achim Zelazé. O Pasuk ele compara todos os irmãos para ter a mesma alaha. Não faz diferença se o Behor faleceu, a alaha não vai mudar. Se o Behor está vivo, então o irmão menor não pode fazer, não tem a oportunidade de fazer bom. Se ele falecer, tem a oportunidade. A Torá associa todos os irmãos para ter uma mesma alaha. É verdade, o primogênito tem a prioridade, mas não significa que os outros irmãos não têm a mitzvah do Ibum em essência. Se tem a mitzvah do Ibum, tem que esperar. Talvez o primogênito não vai querer fazer Ibum, então eles podem fazer Ibum. Isso fala aqui, até agora. Ve'im aqui, ikabechor li'adar agadol, que le'kabechor en chozrin etzel gadol. Pergunta agora uma outra possibilidade. Talvez se tem um primogênito, então temos que seguir essa ordem de idade. O primogênito que é o mais velho tem a prioridade, depois vem o próximo irmão na lista. E idade. Porém, se não tem mais um primogênito, se o primogênito faleceu, por exemplo, no Aleno, talvez não exista mais essa prioridade que o irmão maior, depois do primogênito, faça o Ibum. Talvez todos os irmãos depois do primogênito tenham a mesma categoria. Alama está na Abai Kshisha, porque Abai Kshisha ensina uma braita, mitzvah begadol e'abem, que a mitzvah é para o irmão mais velho fazer o Ibum. Se ele não quer fazer o Ibum, podemos ir para o irmão menor. Loratza, se o irmão menor não quer fazer o Ibum, voltamos a falar para o maior fazer o Ibum. Aqui se chama Gadol, não fala Behor. Ou seja, mesmo que não tem mais primogênito, o primogênito faleceu, por exemplo, ainda seguimos a ordem de idade. O segundo irmão mais velho tem a prioridade antes do terceiro, assim por diante. Então, explica como você sabe disso. Você fala com relação ao primogênito, não fala com relação ao maior. Não fala Hagador Asher Teleto. Fala agora a resposta. Ma Behor, Behor, que Behor? Ma Behor, que Behor a Togar Malo? Assim como o primogênito tem algo específico, algo especial. Ele tem a primogenitura. Então o que? Isso faz ele ter a prioridade para fazer Ibum. Alvgador Gudulatu Garmalu, também com relação ao irmão maior dos outros irmãos, então ele tem algo especial, a mais do que os outros, ele é mais velho, ele é mais importante, então pela lógica fala que ele tem a prioridade também. Veio aqui Meiabem Bechor Lishkol Nahalá, que Meiabem Pashut Lo Lishkol Nahalá. Talvez uma vez que o pastor fala, a lei que vai ter um Yavam, que é primogênito, vai fazer Ibum. E vai herdar os bens desse irmão que faleceu sem filhos. Talvez somente o primogênito dos irmãos ele herda o irmão que faleceu sem filhos. Porém, o Pashut, o irmão comum, não o primogênito, ele não recebe a herança, mesmo que ele fez o Ibum. Fala que não. Amar Kraia Kumashemahim, Varekam. Passou que fala: quando esse irmão faz o Ibum, vai merecer a herança. Não faz diferença quem é que fez o Ibum, na prática foi feito o Ibum, mesmo que o irmão menor que fez o Ibum, ele recebe a herança. Pergunta, Vela Bechor de Kari Rahmaná, Lemai Ilheta, se a alahá do primogênito, não é exatamente o primogênito, ele tem a prioridade por quê? Porque ele é o mais velho. Então por que o Pasuk, ele mencionou o primogênito, para com relação a qual alahá? Fala Agmará, Legriuta, para o quê? Para limitar o direito do primogênito. O que significa isso? Ma bechor enonotel baraui keba mursak, afhai enonotel baraui keba mursak. Uma alahá que temos que introduzir. Muitos de nós sabemos já que o primogênito ele recebe dupla parte na herança do pai dele. Agora o primogênito ele recebe dupla parte, porém bamurzak. Bens que o pai tinha antes de falecer e bens que o pai merecia receber antes de falecer. Porém baraui, bens que ele só mereceu ganhar depois que ele faleceu. Você tinha, por exemplo, algo que se inovou depois que ele faleceu, e esse negócio, o que seja, ele em nome dessa pessoa que faleceu, ele mereceria o lucro com relação a esse bem que se inovou depois que o pai faleceu. O Behor, o primogênito, não recebe dupla parte. Agora eu falo aqui, agora Afhai, a mesma coisa com relação ao Behor, o primogênito que ele herdou os bens do irmão dele que faleceu. Então, se acontece que faleceu esse irmão sem filhos, e agora o primogênito fez o Ibum com a esposa desse irmão. Ele recebeu os bens desse irmão, Depois o pai deles faleceu. Quando o pai deles falece, o Berhov recebe dupla parte. E também recebe uma terceira parte. Qual é a terceira parte? A terceira parte, que quem deveria receber é esse irmão que faleceu sem filhos. Esse irmão que faleceu sem filhos merecia essa parte na herança. Quem está no lugar dele é esse Behor, esse primogênito que fez o Ibum. Ele recebe tripla parte na herança do pai. Porém, Bamurzak, com a mesma alahá que o Behor tem. Assim como o Behor só herda a dupla parte dos bens que o pai deveria receber antes dele falecer, a mesma coisa aqui, ele só recebe a parte que refere ao irmão dele que faleceu sem filhos com relação a bens que o pai deveria receber antes dele falecer. A Torá veio associar a lei da herança do Behor com relação à dupla parte dele e com relação à lei do Behor herdar a parte do irmão dele que faleceu sem filhos. Com relação a outros irmãos, aparentemente essa lahá não se aplica. Outros irmãos recebem, se eles fazem bom com esse irmão que faleceu, recebem os bens desse irmão que faleceu e também recebe tudo o que esse irmão deveria receber da herança do pai deles. Então a Torá veio limitar a força do Behor com relação à herança. Começamos com a nova Mishnah, Hanitan ala Shifra. Mishnah interessante também. A pessoa que teve uma má fama. Qual é a má fama? Saiu um boato que ele fez relação proibida com uma escrava goiá que pertence a um Yehudi. Venishtachera, o que acontece é que essa escrava se libertou. Ou no Vedic Kuhavim, ou saiu um boato que fulano pecou com uma certa goiá, Venit Gaia, e depois dessa goiá, ela se converteu para o judaísmo. Harezelo Ichnos, essa pessoa suspeita não pode se casar com essa goiá que se converteu, nem com essa escrava que se libertou. Vamos ver agora por quê, para a pessoa não confirmar o boato. Se ele vai acabar casando justamente com essa mulher, então é praticamente certeza que ele já tinha pecado com ela, o boato é verdade. Então, para não ter um mau nome no povo de Israel, ele está proibido. Vamos ver na frente qual é a fonte disso. Continua mexendo a ver em Canas, e se ele sim se casou com ela, não obrigamos ele a se divorciar dela. Por quê? Porque na prática ele não fez ela proibido em essência. Hanitana Eshetish, um caso mais grave. A pessoa tem uma má fama, saiu um boato, que ele pecou com uma mulher casada. Loameno, Verrotziu Amitahatiadu. E o marido acabou se divorciando dela por causa dessa suspeita. Afapishekanasiutsi, mesmo que esse suspeito casou com ela já, ele tem que se divorciar dela. Vamos ver na Gmará qual é esse caso. Fala ha, Gioret Miahavi, agora entendeu. O que aconteceu com essa goiá? Saiu um boato que fulano, ele pecou o pecado com uma goiá. E de repente essa goiá se converteu. Agora entendeu que essa goiá está se convertendo por quê? Para se casar com fulano, o judeu. Pergunta agora, você quer falar que se conversão funciona? Ela se converteu para o judaísmo por causa de um interesse? Urmini, perguntamos, tanto um goi que se converteu para o judaísmo para se casar com uma judia. Ou uma goiá que se converteu para o judaísmo para se casar com um judeu. Ou um goi que se converteu na época do povo de Israel que tínhamos reis, ele queria fazer parte do povo de Israel para poder comer no palácio do rei, na mesa do rei, como um judeu às vezes pode. Leshuma de Shlomo, na época de Shlomo Amelech, ele quer ser escravo de Shlomo Amelech, que tinha uma grande honra para esses escravos. Por isso ele quer se converter para o judaísmo. Enan Gerim, essa conversão não vale. Até que ele fez a conversão em amor à Torá, em amor a Hashem, em amor ao judaísmo, quer cumprir as mitzvot. Isso sim é uma conversão válida. Conversão para um interesse, a conversão não é válida. Tevir Rabi Nechem, essa é a opinião de Rabi Nechem. Asher Rabi Nechem Omer, que Rabi Nechem costumava falar, Echad Gere Arayot, tanto os convertidos por causa dos leões. O caso dos Kutim, para quem se lembra. Os Kutim eram goim, que foram colocados na terra de Israel, depois que Sanherib, o rei da Assíria, exilou as 10 tribos. Ele colocou na terra de Israel esses Kutim em certa área, para que a terra de Israel continue sendo trabalhada, não fique abandonada. Ele pensava em ir para a terra de Israel e construir aqui, aparentemente, um império dele. Então, o que aconteceu com esses Kutim é que, milagrosamente, vieram leões e começavam a amedrontar e prejudicar esses Kutim. Os Kutim começaram a ficar com medo. Eles pensaram que, por causa de que eles são goim da terra de Israel, eles estão sendo punidos e se converteram para o judaísmo, supostamente. Fala para o Nehemia, essa conversão não é válida. Vehad gere halomo. Você acontece se um boi sonha que alguém fala para ele se converter para o judaísmo, ele se converte. A conversão não é válida. Ele não tem a conversão porque ele é um judaísmo, ele está com medo de alguma coisa, cumprindo uma ordem de se converter, não significa nada, a conversão não é válida. Vehad gere Mordechai Veester. Tanto os convertidos que tinha na Pérsia na época de Purim, que passou a falar na Megilat Esther, que eles são mitiadim, eles são se convertidos para o judaísmo depois que eles viram a grande honra do povo de Israel. Mordecai virou um grande ministro de Ahasverosh. A conversão não foi válida, porque eles não quiseram se converter para em Amor a Torá, tiveram interesses. Isso fala aqui, Rabbi Nehemia, Enangiri Machi Gairu Bezmanazé. Aqui fala Abraha, tal, que não dá para entender, vai perguntar agora. Os convertidos só são válidos hoje em dia. Pergunta Bezmanazé, Sacra Terra, somente hoje em dia. Depois da destruição do Betamigdash, a conversão é válida? Ela é ima que Bezmanazé, deve ser que a Mishnah fala. A Breta fala que somente convertidos que se convertem assim como hoje em dia, ou seja, mesmo que o povo seja exilado, o Betamigdash está destruído, a situação do povo de Israel não está tão honrosa assim, a pessoa se converte, esse é um convertido verdadeiro. Ele tem amor ao judaísmo, amor à Torá, esse é um convertido verdadeiro. Assim também nas épocas anteriores, mesmo antes do Betamigdash. Se ele se converte porque tem amor ao povo de Israel, então a conversão é válida. Hayit Maralá. Então a pergunta é: como pode ser que essa goiá que se converteu para o judaísmo, aparentemente para se casar com esse judeu, a conversão é válida? A Hayit Maralá já foi ensinada uma outra alahá. Amar Abitzai Bar Shmuel Amar Bar Marta Mishmed Rav, fala o sábio nome de Rav. Alahá que devre a Omer, Kulam Gerimer. Alahá é com a opinião que sustenta aqui. Essas conversões são sim válidas. Mesmo que eles tenham interesse, a conversão é válida. Vamos ver na frente que não por isso o povo de Israel vai aceitar convertidos que se convertem por interesse. O tribunal vai investigar bem esses convertidos. Por que eles estão se convertendo para o judaísmo? Por interesse? Eles querem se casar? Eles querem trabalho? Ou eles amam o judaísmo? Porém, se acontece que um convertido se converteu, ele escondeu bem a verdade. Ele diz que ele ama o judaísmo, mas na verdade, no fundo, ele tinha um outro interesse. A conversão é válida. Isso fala aqui a Gemara. Então, por que esse suspeito não pode se casar com essa convertida? Ela é uma judia. Mishum de Ravassi, por causa de Ravassi. De Amar Ravassi, que disse Ravassi. Asemim ha-kshut pev, lazut sfataim. O conceito de lazut sfataim. Lazut sfataim significa que não faça uma má fama para o seu nome. Se ele vai se casar com ela que acabou de se converter, ele vai estar indiretamente confirmando esse boato que ele pegou com ela Goiá, e não é bom para ele esse nome. Continua matando a minha palavra. Emekablim gerim limota Mashiach. Uma novidade. O povo de Israel não vai receber convertidos quando Mashiach chegar. Por quê? Porque todos os goim vão querer fazer parte da beleza do povo de Israel, do Betamigdash, a grande honra que o povo de Israel vai ter. Essa conversão não vai ser aceita. Kayotsebo, como encontramos essa situação, Loki Blugerim, Lobi Meu David, Lobi Meu Shlomo, assim como não recebemos convertidos na época de David Amélia, na época de Shlomo Amélia. Vai ficar muito honrosa do povo de Israel, os Goim tinham medo do povo de Israel. Não recebemos convertidos nessa situação, porque temos grandes suspeitas que estão se convertendo porque eles têm interesse, eles querem fazer parte dessa beleza, querem fazer parte dessa honra. E não por amor à espiritualidade, amor ao judaísmo. Continua Agmará, Marabelez, Israelis, Maikra. De onde os Ramim se apoiaram para falar essa alahá? Não recebemos convertidos que têm interesse. Regur. Falou para esse convertido, Yagur, ele vai se converter quando Efes Meuti, quando o povo começar separado de Hashem, exilado, sem o Beit HaMikdash. Ou seja, porque está se convertendo é por amor ao judaísmo, mesmo que o povo está numa situação bem humilde, subjugada no exílio. Migueritra alecha ipo. Para aquele que vai se converter, quando o povo de Israel está numa situação um pouco rebaixada, no exílio, alecha ipo. Vai se juntar com o povo de Israel, vai cumprir a Torá e vai merecer o mesmo Olam Habá, o mesmo mundo vindouro do que o povo de Israel. Não vai ser o Olam Habá dos Goim, vai ser o Olam Habá dos Yehudim. Aval Idachlo. Porém, um outro convertido que se converte por interesses, ou quando o povo de Israel está numa situação muito honrosa, não receberemos esses convertidos. Fala Hanitan Alejetich. Outro caso é que saiu um boato que sujeito, esse sujeito, ele pecou o pecado de adultério com mulher casada. Ela se divorciou do marido por causa dessa suspeita. Ele não pode se casar com ela, porque ele está confirmando esse boato. E se ele se casa com ela, tem que se divorciar dela. Fala aqui agora Amarav, disse lá o Be'edim. Quando é que obrigamos ele de se divorciar dela? Só tem testemunhos que viram que ele pecou o pecado de adultério com ela. Porém, só um boato não é suficiente para separar e divorciar ela. Forçar ele a divorciar. Amarav Shesh, disse Rav Shesh, a mina, eu disse, que Naim Veshachit Rav Amale Haishmata. Fala Rav Shesh, eu disse que Rav falou esse ensinamento quando ele estava cochilando. Ele não estava concentrado. Por quê? Porque aparentemente fala Rav, ele se confundiu. Detalhe como fala Braita, Anitana Lejetish Veotsiua Aliado. Mesmo caso, saiu um boato que Fulano pecou o pecado de adultério quando era casada. E como consequência disso, ela acabou se divorciando do marido. Venidgar Shamitah Hadideacher. O que ela foi? Ela foi se casar com outra pessoa, um segundo marido. E agora, ela se divorciou dele também. E Canas, o que acontece depois desse segundo casamento? O suspeito se casa com ela. Loyotzi, não obrigamos ele a se divorciar. Por quê? Porque depois que ela foi se casar com outra pessoa, então esse boato já se cancelou. Se o boato fosse verdade, então ela deveria ter casado com o suspeito. Ela se casou com uma outra pessoa, o boato se cancelou. Então se ele se casa com ela, o suspeito se casa com ela, não obrigamos ele a se divorciar. Fala, Mará. Explicando aqui então. Qual é esse caso? Idei Kaidim, se é como Rav disse que todos esses casos, que tem dois testemunhos que viram que essa pessoa pecou o pecado de adultério com essa mulher casada, que adianta que ela foi casar com outra pessoa. A Torá fala que a pessoa que pega o pecado de adultério com a mulher casada, mesmo que ela se divorcia, mesmo que o marido dela falece, ele está eternamente proibido de se casar com ela. Então, que adianta que ela foi casar com outro marido, depois se divorciou e se casou com esse suspeito? Se temos testemunhos que viram que essa pessoa pecou com ela. E lá, deve ser que esses casos se tratam, que não tem testemunhos. E mesmo assim, todo motivo que ele não tem que se divorciar dela, porque ela se casou com outro casamento. Por isso, ele não tem que se divorciar dela. Porém, se ela diretamente depois se divorcia do marido, o primeiro marido dela, se casa com o suspeito, Mafkina, temos que separar eles. Irav disse que não, somente tem dois testemunhos, isso acontece. Amalekharav, Rav pode responder, o Adinda falgav delu atahir gafsekelekala. Fala, Rav, não se vê nada dessa braita, por quê? Porque pode ser que mesmo que ela não se casa com o segundo casamento, ela se casa com o suspeito, não falamos que ela tem que se divorciar dele, porque é só um boato. E Kaedima, que você tem testemunhos que ela traiu o marido com esse suspeito, então está proibido para ele. E Lei Kaedim Lomafkin, por isso não tem testemunhos, não obrigamos ele a se divorciar dela. Então por que a Breda se trata com as que fala que ele não tem que se divorciar dela, se ela se casa com o segundo casamento, depois se casa com o suspeito? Vem a reclamar isso que a Breda falou, que mesmo que venha uma outra pessoa, se casa com ela, e o boato terminou. Mesmo assim, a priori, o suspeito é proibido de se casar com ela. Isso a priori, porque se ele se casa, ele não tem que se divorciar dela. O motivo que está proibido, porque pode ser que esse boato, ele vai ainda ter algum efeito, mesmo que ela se casou com o segundo marido, depois ela se casa com o suspeito, as pessoas vão falar, ela se casou com o segundo marido, justamente para poder se casar com o suspeito, para terminar esse boato. Então a priori não deve se casar com ela, porém, se casa, não tem que se divorciar. Porém, pergunta a Gmará Meitive, uma outra pergunta contra Rav. Bamed vai morir, quando isso se aplica? Ou seja, vamos limitar mais a essa alaha, uma outra variável aqui. Quando isso se aplica, temos uma suspeita que o fulano ele fez o pecado dentro dele como era casada, e ela se divorciou do marido, e se ela se casa com essa pessoa, ele não pode continuar casado com ela, tem que se divorciar dela. Quando isso se aplica? Que she en la banina. Isso é só se ela não tem filhos com esse marido, esse ex-marido dela. Avalies la banina. Porém, se ela tinha filhos com esse marido, lotetse. Esse suspeito não deve se divorciar dela. Porque se ele vai se divorciar dela, as pessoas vão falar, ah, esse divorcio dela, deve ser que o tribunal percebeu, já aprovou que realmente teve um adultério. E quem diz que esses filhos dela, conheci, mas não são filhos bastardos, talvez são filhos bastardos desse suspeito. Então, para não ter essa situação de uma má fama para esses filhos, então, mesmo que tenha uma suspeita, tem um boato que essa pessoa, ele pecou com essa mulher casada, ela se divorciou do marido, esse suspeito se casou com ela, que continue casado com ela, para que não tenha uma lachonará, uma maledicência sobre esses filhos, que talvez lá não sejam bastardos. Fala aqui, agora, vem bal e de tumá, porém, se vem testemunhos que dizem que fulano, sim, ele fez o pecado com essa mulher casada, provaram isso, afirmam yeshlakama banim, quer dizer, mesmo que eu tenha vários filhos com esse marido, esse suspeito tem que se divorciar dela, porque a Torá fala que ele não pode continuar casado com uma mulher que ele cometeu o pecado de adultério com ela. Então, o que se vê daqui? Se vê daqui que a conselha alahá, se não tem testemunhos, e essa mulher não tem filhos, você vê explicitamente dessa breta, que Sheila Banim, quando ela não tem filhos, mesmo que não tenha testemunhos, é só um boato, o suspeito se casou com ela, e tem que se divorciar dela, porque ela não tem filhos, não tem problema se eles vão se divorciar, não tem nenhum risco de algum filho bastardo aqui, tem que se divorciar dela. E Rav disse que não, que se é só um boato, não forçamos esse suspeito de se divorciar dela, somente se tem testemunhos, da verdade parece diferente. Fala, agora, é verdade. Responde aqui a Rav, Mukirale Matnitin Bechesh Lavanim. É verdade, Rav concorda com essa braita. Nossa mitzvah se trata num caso que essa mulher tinha filhos com esse marido. Se ela tinha filhos com esse marido, falará quando é que o suspeito tem que se divorciar dela? Quando tem testemunhos. Quando não tem testemunhos, não se divorcia dela para que não falem mal dos filhos. Ela concorda que num caso que não tem filhos e não tem testemunhos também, que é só um boato, ele também tem que se divorciar dela. Isso fala aqui agora que Rav concorda com a Braita. Pergunta para o mais duro que de Rav. Por que Rav se apertou tanto? Explicaram a Mishnah, no caso que ela tem filhos com esse marido e tem testemunhos, nessa situação ela tem que se divorciar dela, ele era suspeito. Que é todo motivo que a Mishnah fala que tem que se divorciar dela porque tem testemunhos. Se não tem testemunho, tem só um boato, não tem que se divorciar dela. Por que ela se esforçou tanto para explicar a Mishnah dessa forma? Podia falar forma mais simples, Lukma Beshe Labanim, e podia falar que a Mishnah se entrava que essa mulher não tem filhos com esse marido, Afagav Delei Kaedim, e mesmo que não tem testemunhos, tem só um boato, uma vez que não tem filhos, então é melhor que ele se divorcie dela. Por que não explicar assim a Mishnah? Ela concorda com essa alahá, ela se esforçou para explicar a Mishnah num caso específico, por que não explicar de outra forma? Fala Gmará. Explicando aqui, Amarava disse Rav, Matnitin Kashite, Rav tinha uma pergunta sobre a Mishnah. Mai ilha de Tani Utsiua, por que a Mishnah fala aqui, tiraram ela do marido dela, forçaram esse marido de se divorciar dela por causa dessa suspeita? Litne Hotsia, por que você não fala que teve uma suspeita que ela traiu o marido dela? E ele optou por divorciar ela, por que a Mishnah não fala assim? Porque a Mishnah fala, o tribunal forçou ela a ser divorciada. Forçou o marido a divorciar ela. Então fala, Gmará, ela colotsiu a Bedin. Quem é que tem a autoridade de forçar o marido a divorciar a esposa? É o tribunal rabínico. O Bedin, Bedin, o Demafki. E o tribunal rabínico só forçaria a situação se tem testemunhos que viram que ela traiu o marido. Por isso, Rá falou que se a Mishnah se trata num caso que tem testemunhos, deve ser que ela tem filhos. Por isso, somente quando tem testemunhos, aí forçamos esse suspeito a se divorciar é dela. Porque se não tivesse testemunhos, então, e ela tem filhos, melhor que ela fique casada com esse suspeito, para que não pensem mal dos filhos dela com o marido. Então, por isso, Rav explicou a Mishnah dessa forma. Porém, a verdade é que a Alahá também se aplica se ela não tem filhos. E temos mais motivo para falar que suspeito se divorcie dela, para que não falem mal deles, que mesmo que não tenha testemunhos que falam que ele realmente, o suspeito fez a relação proibida com essa mulher casada, mesmo assim, falamos, tem um boato suficiente para falar para você se divorcie dela. Não confirme o boato. Um boato ruim para o seu nome. Isso eu falo aqui, agora paramos por aqui por hoje. Temos que terminar essa sugiá, é verdade. No próximo nós vamos ver uma nova alahá interessante. Se vem um marido quer mandar um divórcio para a esposa dele que mora em outro lugar. Ele manda um divórcio com um shaliach, com um encarregado. O encarregado ele divorcia, dá o get para essa mulher. E o que ele faz depois? Oferece se casar com ela. Será que ele pode ou não? Porque sim, porque no próximo dia, foi um assunto interessante. Obrigado pela atenção e até amanhã. Baruch Adonai Olam. Amém.